11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Por essa você esperava. Está no ar o 11 minutos para ajudar você a encarar a segunda-feira com mais ânimo. E já entramos de solo anunciando uma homenagem a mais um narrador esportivo, Luciano do Valle. Nascido em Campinas, no interior de São Paulo, Luciano morreu aos 66 anos em abril passado, menos de 2 meses antes da Copa do Mundo. Daqui a pouco falaremos mais sobre esse grande nome do esporte. Antes, vamos à escalação do 11 minutos de hoje. Quem puxa a fila é a nossa produtora, a botafoguense Kellen Sumier, que já acionou o cronômetro para não deixar que 11 minutos passe da hora. Diante da mesa de áudio, controlando a qualidade do som, está a palmeirense Isaura Oliveira. Bom dia, Isaura. E agora os nossos comentaristas. Aqui ao meu lado encontra-se o Gesiel Carvalho, nobre torcedor do Sport Recife. Bom dia, Gesiel.
Muito bom dia, meu caro Roberto Fragoso. Vamos bater bola.
E quem disse que mulher não entende de futebol? Torcedora do Fluminense, a Nara Ferreira sabe das coisas e participa por meio do telefone. Bom dia, Nara.
Bom dia, Fragoso, Gesiel, bom dia, ouvintes.
Como dissemos no começo, nosso homenageado de hoje é o Luciano do Valle. Ele começou a carreira de locutor com apenas 16 anos no início da década de 60, quando foi contratado por uma emissora da sua cidade, a Rádio Educadora FM de Campinas. Estreou na Rede Globo de televisão na cobertura da Copa do Mundo de 70 no México. Permaneceu na Globo até 1982. Depois passou pela TV Record e pela TV Bandeirantes. Muito antes do surgimento dos canais esportivos da TV por assinatura, Luciano do Valle deu início, nos anos 80, a um projeto arrojado, um programa de esportes na TV aberta que durava o domingo inteiro. Foi nessa fase que o narrador se tornou promotor de eventos esportivos. O seu programa Show do Esporte abria espaço a atrações que iam de torneios de sinuca à Fórmula Indy, além de popularizar atletas como o lutador de boxe Maguila. Nara, você lembra do Maguila?
Lembro sim, Fragoso, demais. Você sabe que o Maguila, além de o maior boxeador brasileiro de peso pesado, ele também era, eu diria, um homem do entretenimento, porque ele era muito chamado pelas televisões, ele era muito querido na mídia e pelo público, obviamente, porque sempre foi um, digamos assim, um personagem engraçado, descontraído, brincalhão, lançou um disco de samba, inclusive de CD, e isso, obviamente, atraía o público, conquistou o público. Infelizmente, Maguila foi diagnosticado com a doença de Alzheimer, está se tratando em São Paulo, mas deixa essa imagem para o público, né, de pessoa brincalhona, engraçada, além de um excelente esportista, né, o maior pugilista brasileiro de peso pesado. Então, obviamente que eu lembro, sim, para os mais jovens que talvez não se lembrem, vale a pena conhecer, pesquisar essa figura chamada Maguila para o esporte brasileiro, que é uma pessoa absolutamente agradável e que conquistou muito o público brasileiro, né?
Pois é, o nome de Maguila, José Adilson Rodrigues dos Santos, para quem quiser pesquisar melhor, depois dá um Google aí, ele nasceu em Aracaju em 12 de junho de 58. E entre as suas conquistas de 85 lutas oficiais como peso pesado, ele teve 77 vitórias e dessas 61 foram por nocaute. Então apenas, portanto, um empate e 7 derrotas. Um grande nome, maior nome, né, do boxe brasileiro.
Eu diria, inclusive, Roberto e Nara, que o Maguila foi um grande marqueteiro quando a gente nem conhecia o termo. Esse termo marqueteiro ainda era desconhecido da grande maioria da população. E o Maguila fazia um marketing próprio, claro, mas muito especial, exatamente por conta da espontaneidade dele,
exatamente,
por conta das entrevistas que ele dava, aquela cheio de erros de português e aquela coisa. E ele não estava nem aí. Ele se assumia,
né?
Brincalhão, é, né? E sempre dizia que ia ganhar todas as lutas. Ele fazia aquele marketing, é, talvez sem ter uma consciência de que estava fazendo aquilo, mas que estava abrindo um espaço muito grande para um esporte que sempre foi muito, teve muitas glórias. O boxe brasileiro, um boxe de Eder Joffre, né, e de outros grandes boxeadores, mas que estava
que
meio, né, esquecido.
Eu estava tentando me lembrar do Eder Joffre, né? Eu não sei se ele era peso pena, peso leve, eu não lembro exatamente, mas ele era em outra categoria, o que eu digo em termos de peso, né? Uhum. Maguila, peso pesado, e Eder Joffre, grande nome do boxe brasileiro, conquistou medalhas e tudo. Então, o boxe brasileiro teve bons nomes, né? E vamos ver, quem sabe agora volta, né? Voltam nomes aí pro Brasil. O Brasil tem sacado muito no MMA, né? E no exterior, aí agora no boxe está um pouco. Mas já tivemos grandes nomes, sim.
É, o último nome de destaque foi o Popó, né? Que também chegou a conseguir dar um novo ânimo pro boxe
brasileiro.
E que está
voltando, né? É. Popó, inclusive, que está voltando, diz que vai voltar, já está lutando contra a balança para perder alguns quilinhos aí para poder voltar à categoria dele, mas disse que está voltando. Eu só queria fazer um link, como a gente está homenageando o Luciano do Vale, 11 minutos homenageia o Luciano do Vale, grande Luciano do Vale. O Luciano foi o grande responsável exatamente pela popularização do Maguila, porque ele falava praticamente em todas as transmissões e começou a fazer uma campanha para que o boxe voltasse a ter aquela aura que teve nos tempos de Éder Joffre. E aí escolheu exatamente um personagem muito pitoresco, que foi o Maguila, e que realmente todo o Brasil acabou conhecendo. Luciano do Vale, esse também, que foi peça fundamental em tantos outros esportes, mas a escolha do Maguila foi fundamental para que realmente ele fosse o personagem que foi, e a gente inclusive está lembrando dele nos dias de hoje.
É, e uma pena, Luciano do Vale, ter nos deixado, né, esse ano agora, às vésperas praticamente da Copa do Mundo.
No Brasil.
Um nome que, para o Brasil e para a imprensa, para os meios de comunicação, Luciano do Vale é uma referência. Eu me lembro muito ele narrando os jogos de vôlei nos bons tempos. Aliás, que o vôlei continua bem no Brasil, mas quando surgiu... você lembra, Gisele?
Lembro
talvez
muito.
Talvez o Fragoso daquele salto, Jornada nas Estrelas. O vôlei ali começou a conquistar verdadeiramente o público, que até então o Brasil sempre foi o país do futebol. Eu diria que ali ele passou também... seu país do vôlei, sem contar também a narração de automobilismo de Luciano do Vale, né?
Ele
se lembra ele narrando, enfim, é realmente também uma referência do esporte e da comunicação no Brasil.
E ele tinha uma característica muito forte, que era exatamente essa versatilidade que você lembrou bem, Nara. Ele narrava tanto futebol como automobilismo, luta de boxe, o vôlei. Fazia isso com excelência. E com relação ao vôlei, o apoio que o Luciano do Vale deu ao vôlei na popularização num país dominado pelo futebol foi tão grande que ele ganhou a alcunha de Luciano do Vôlei, exatamente por conta do apoio decisivo que foi dado ao vôlei, e a partir dali o vôlei realmente ganhou o Brasil e até hoje nos dá muitas alegrias.
E deu também muita notoriedade para a dupla Magic Paulo e Hortência, que acabou ganhando um belo do empurrão para ser conhecido no país e para popularizar mais o esporte, não é?
Boa lembrança, Fragoso. Ele também trouxe não só o vôlei, mas o basquete também para o público brasileiro. E o basquete feminino, né? Com Hortência, um jogador excepcional. Ele valorizou realmente o esporte, tirando o olho do brasileiro unicamente para o futebol, né? Isso, obviamente, teve reflexos incríveis hoje para a juventude que se interessa, que acorda às vezes de madrugada para acompanhar o jogo de vôlei do Brasil lá do outro lado do mundo. Isso é bacana de ver. E óbvio que o Luciano do Vale teve participação nisso também, né?
Deixa eu dar só um depoimento pessoal aqui, Roberto. O Luciano do Vale, ele passou 2 anos em Pernambuco, passou um tempo morando lá em Porto de Galinhas, e ele era tão apaixonado pelo esporte que ele pegou uma televisão pública, no caso, na época era a TV Pernambuco, uma TV pequena, de audiência não muito grande, mas fez um departamento de esportes na TV Pernambuco e foi o celeiro de uma geração de locutores, de repórteres esportivos durante os 2 anos que ele passou em Pernambuco, tão apaixonado que ele era e que gostava de ver realmente surgir novos valores, não só no esporte, mas também no jornalismo esportivo, tanto é que ele foi referência de muita gente exatamente por conta dessa paixão que ele tinha pelo esporte e pelo jornalismo.
E o vôlei e basquete, que são esperanças de medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio, daqui a menos de 2 anos, foram muito incentivadas por Luciano do Vale. E outras modalidades também prometem, em boa parte graças ao apoio de um programa do governo, a Bolsa Atleta, que paga uma ajuda mensal a esportistas de alto rendimento. É, uma lei que foi aprovada aqui pelo Senado e foi sancionada na semana passada pela presidente Dilma Rousseff estabelece um requisito para que o beneficiado continue recebendo essa Bolsa Atleta, que ele não seja condenado em exame oficial antidoping. O texto que se tornou a Lei 13.051 foi debatido na Comissão de Educação, Cultura e Esporte aqui da Casa. A relatora foi Lúcia Vânia, senadora do PSDB de Goiás, que viu na medida uma oportunidade para promover a ética no meio esportivo.
É de se louvar a iniciativa, pois a matéria enquadra-se dentro das ações de defesa dos princípios da ética desportiva, combate às fraudes esportivas e garantia de justiça no futuro do esporte. Ante a iminência e o estado de preparação para os Jogos Olímpicos de 2016, a correção dessa lacuna se mostra pertinente e oportuna.
Inara, você ia falando alguma coisa? O que, que você acha dessa proposta?
O que eu queria falar é que eu acompanhei essa discussão na Comissão de Educação e algo que os senadores realçaram muito ao examinar o projeto foi o fato de que o Brasil vai sediar as Olimpíadas daqui a 2 anos, menos de 2 anos, inclusive. Então, todas as iniciativas buscando valorizar o esporte ético, devem ser promovidas, segundo eles, né? E esse projeto realmente vem nesse sentido, no sentido de evitar... O doping é condenado no mundo inteiro, existem mecanismos para detectar se o atleta está agindo com honestidade ou se está sendo... tem algo por trás, né? A questão da droga, por exemplo. Agora, quanto à minha opinião pessoal, eu concordo. Eu só acho que tem que ter meios de se garantir que o teste seja verdadeiro e de que a substância seja realmente uma substância proibida. Nós temos casos de atletas excepcionais do Brasil, valorizadíssimos, bacanas, como é o caso do Cielo, por exemplo, nadador, motivo de orgulho para os brasileiros, né, na piscina. E ele passou uma fase difícil com essa questão de doping, foi acusado e depois... Então, essa é uma questão que tem que ser realmente fiscalizada e essa... Inclusive, esse projeto já foi sancionado pela presidente Dilma. Então, o objetivo é esse, é valorizar o esporte ético voltado para competições internacionais, que essa questão é muito, muito fiscalizada. Agora, a prova de que o atleta realmente deve ser condenado é que tem que ser bem, bem verdadeira, bem correta, bem justa, para que não ocorra injustiças aí. Essa é a minha opinião, Fragoso.
Correto. E acabamos de receber também agora um WhatsApp aqui pelo número da Rádio Senado, que é 61-8611-9591. Roberto Rodrigues, de Rio Branco, no Acre, agradece por a gente lembrar Maguila e Luciano do Vale. Parabéns para vocês, abraço. Bom, um abraço, Roberto Rodrigues. Bom, antes do apito final do 11 Minutos, não poderíamos deixar de falar mais um pouco de Luciano do Vale, um dos grandes nomes da narração esportiva brasileira e nosso homenageado de hoje. Como a gente já lembrou aqui, Luciano do Vale queria muito narrar os jogos da Copa do Mundo de 2014, mas esse sonho foi interrompido em 19 de abril passado. Luciano passou mal num voo para Uberlândia, no Triângulo Mineiro, onde ele iria transmitir o jogo Atlético e Corinthians pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Foi levado às pressas para o hospital, mas morreu vítima de um infarto. No sábado anterior, a voz forte de Luciano do Vale gritava gol pela última vez no jogo Santos e Ituano pela decisão do Campeonato Paulista numa transmissão da TV Bandeirantes.
Já autorizado, partiu Cícero. Atenção, atenção! Segundo tempo vai ser bem diferente, por enquanto tudo igual na decisão do Campeonato Paulista. Bateu com moral, bateu com confiança.
Temos, portanto, aí a última transmissão de um gol por Luciano do Vale. Emocionante, né, Nara, Gesiel?
Que saudade, né? Luciano do Vale, realmente, além daquele vozeirão, ele fazia questão de trazer a emoção para o esporte, seja em que esporte ele estivesse narrando. Uma narração do Luciano do Vale sempre era garantia de que o telespectador ou o ouvinte iria ter muita emoção, era muito carregada de emoção, e isso realmente era uma característica do Luciano do Vale. Além do conhecimento esportivo, em todas as áreas que ele tinha, realmente uma enciclopédia, e a paixão que ele tinha pelo esporte, o que me deixa, a marca que o Luciano do Vale deixa, para mim, é exatamente essa, da emoção do torcedor e do narrador apaixonado pelo que ele fazia.
Eu também fiquei emocionada de ouvir essa última narração de Luciano do Vale, esse último grito de gol, e pensar que a gente pode dizer aí que ele morreu ainda no auge, né? Porque veja bem, uma narração dessa, com essa voz forte que ele mostrou ter aí, e que pena, pouco depois faleceu, muito pouco antes, um mês antes da Copa do Mundo. Foi um choque para nós brasileiros. E a esperança é que ele tenha deixado uma escola, como eu acho que ele deixou, né? Ele faz parte da história do esporte. A gente fica arrepiada de ouvi-lo, porque é como se a gente está mergulhado em momentos históricos do esporte brasileiro, e é como voltar naquele momento, né? Quando a gente ouve a voz dele, uma narração dele. Realmente é emocionante.
O Luciano do Vale deu o grito de gol milhares de vezes em sua carreira, narrou inúmeras conquistas de título, mas nunca pôde gritar "é campeão" para o seu time querido, a Ponte Preta de Campinas. Carinhosamente conhecida como Macaca, a Ponte nunca foi campeã no torneio profissional e neste ano conseguiu acesso para a Série A do Brasileirão de 2015. Bom, com essa homenagem ao grande Luciano do Vale, o 11 Minutos vai saindo de campo, mas não pendura as chuteiras. Volta na próxima sexta com outras notícias do esporte. Nara, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada
e um bom dia.
Obrigada a vocês. Obrigado, Gisiel, também, o Fragoso, as meninas aí no estúdio. E só lembrando que a Ponte Preta foi para a Série A, quem sabe já é o Luciano do Vale lá no céu mexendo os pauzinhos, né? Da forma dele, o grande time que ele amava, já na Série A. Então vamos aguardar esse ano aí, o Ponte Preta.
Perfeitamente.